São 11 horas e 8 minutos, assim como nas últimas horas, continua chovendo aqui em Lagoa Vermelha. Essa chuva tem causado vários transtornos, é um prejuízo, né? A gente sabe, para a agricultura, o trigo vem sofrendo com essa quantidade de água. As pessoas aqui em Lagoa Vermelha ainda não, mas em parte do Rio Grande do Sul perderam suas casas. Algumas pessoas morreram em função das enchentes que castigam o Rio Grande do Sul já há mais de um mês. O pessoal do comércio deixa de vender também, porque não tem tanta gente circulando. Enfim, é uma série de transtornos que essa chuvarada traz. E ontem aqui em Lagoa Vermelha talvez tenha sido um dos piores dias com relação ao volume de chuva que ficou acumulado, tanto nas ruas aqui da cidade quanto do interior. Causou diversos problemas e nós vamos relatar alguns aqui que o Corpo de Bombeiros mandou para a Rádio Cacique. Bairro Colina da Lagoa, tivemos aqui... Esse aqui não tem nada a ver com a chuva. Ela caiu a princípio, não foi com a chuva. Alagamento no centro, uma residência também registrou danos a um veículo. No bairro Suzana teve um outro alagamento, água da rua entrou numa garagem. No bairro Manuel Vieira da Fonseca, outro alagamento, na Escola de Educação Infantil Arco-Íris. Estradas de acesso à Sede Santos, foi necessário ajudar uma família que estava num veículo que apagou em meio a uma área alagada. O volume da água foi aumentando e aí houve a necessidade do auxílio para remover o carro do local com o uso de um trator. No centro, alagamento no pátio de uma residência de uma idosa de 98 anos também causou prejuízos, quebrado um muro para o escoamento da água. Ontem, eu e o Juliano passamos por algumas ruas do município, fomos até lá na rua Tiradentes, lá estava alagado, acho que ainda não tinha entrado água na residência de ninguém. Próximo lá do CFC, também mais um ponto de alagamento. E hoje, para falar um pouco sobre esses problemas que apareceram com a chuvarada, está aqui comigo o secretário de Obras e também vice-prefeito de Lagoa Vermelha, o senhor Edir Piardi, que retornou ontem de um período afastado, em função de uma cirurgia no joelho, e que pegou, né, prefeito, já Lagoa Vermelha debaixo d'água, então, nesse retorno. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Pois é, acabei retornando ontem com esta, digamos assim, este problema, né, meio ingrato, né, da natureza. É um contrassenso, né, se a gente for pensar. No início do ano nós reclamando da falta de chuvas, né, que é aquela seca enorme que afetou aí a nossa região por 3, 4 meses, e agora toda essa água, né. Então, acredito eu que reclamar do tempo não é uma qualidade que eu tenho, não é nem qualidade, né, mas a gente acaba tendo que entender que isso acontece em todos os lugares e...
E é o novo normal, né, secretário? Segundo os meteorologistas, é isso que vai acontecer daqui para frente, então é importante a gente estar de alguma maneira organizado para aproveitar essa água quando ela vem em grande volume e, quem sabe, utilizar no período de seca. E nesse sentido, por ser um novo normal, apresenta novos desafios e também talvez uma organização que vai precisar ser feita, né, para enfrentar de novo ocasiões como essa que vão ocorrer. Isso vai demandar da administração também uma organização diferenciada, né?
Exatamente, Ricardo. A gente nota que não é sempre, né? Normalmente as chuvas elas são menos intensas, mas uma vez a cada um ano e meio, 2 anos, ocorre chuvas fortes da forma como ocorreu neste último mês, né? A gente pega esta de ontem porque foi a mais emblemática, né? Foi a maior de todas elas, mas se for pegar desde o final de agosto, já as chuvas iniciaram e não pararam mais, né? Então, é uma quantidade extremamente grande e, sem dúvida nenhuma, ela afeta, né? Eu agradeço por não ocorrer aqui o que ocorre em outras cidades que a gente nota, né? Por exemplo, ali no final de agosto, como ocorreu aqui no Rio dos... me fugiu da cabeça agora, mas no Vale do Taquari, né?
Sim.
Então foi uma tragédia bastante grande e nós, felizmente, no nosso município nós temos diversos problemas, né? Mas não se relata tragédias grandes assim que se percam vidas como em outros lugares. Mas não podemos falar que não existem problemas, né? Quando vem uma chuva tão forte como aquela que ocorreu ontem à tarde, principalmente, ocorrem problemas em diversos pontos da cidade.
Nesse momento tem alguma estrada bloqueada, algum problema mais grave que a Secretaria de Obras identificou, prefeito?
Não, nós não temos estradas bloqueadas, mas nós temos estradas com bastante precariedades, né? Nós temos diversas estradas que Nós já havíamos até feito serviço de melhoria, né? As próprias estradas que nós citamos anteriormente, que nós fizemos os britamentos, elas danificaram bastante, né? Tem diversos pontos onde formaram-se atoleiros, tem diversos bueiros que não venceram a grande quantidade de água, né? Então acaba não vencendo, acaba saindo para a estrada e, de certa forma, estraga esses pontos, né? Então, problemas existem em todas as comunidades, né? A gente nota umas mais, umas menos, mas existem problemas nas estradas que nós já estamos mapeando para assim que possível, né? Assim que o tempo der uma firmada, né? Como diziam os antigos, a gente conseguir então começar a atender e tentar ir sanando esses problemas, mas podemos dizer que são bastantes, né? Não é uma questão que a gente consiga realizar depois em um mês, em dois meses, né? Eu até citei anteriormente que a gente demora um ano, às vezes, para conseguir dar uma geral em todos os pontos, né? E quando você está chegando próximo de conseguir dar a volta, veio uma chuvarada dessa que acaba atrapalhando. Mas...
E Lagoa Vermelha, né, secretário, vice-prefeito, tem um desafio maior ainda porque são quilômetros e quilômetros de estradas rurais, principalmente, e aí são poucas as equipes que podem dar conta de todo esse trabalho. É meio que a cobra correndo atrás do próprio rabo, né? Quando ataca de um ponto, consertou, já está danificando o outro. Hoje, tem como a gente falar assim, qual é que é a situação geral? Está média a qualidade? Está bom? Está ruim? Está muito ruim depois dessa chuva? Como é que está uma condição geral assim das estradas do interior, principalmente?
Depende da localidade. Tem localidades que não, praticamente não estragou, né? Estragou pouquíssimos pontos, né? Tem trânsito normal. E tem localidades, principalmente aquelas que nós não tínhamos chegado ainda. Por exemplo, a região de Santa Luzia, eu já venho falando há algum tempo, ela é uma região bastante extensa, com muitas estradas. Ela é uma região dominada por pequenas propriedades, né? E então tem muita estrada daquelas travessas que diz, né? Vamos fazer uma comparação. A região do Boqueirão, você tem a estrada geral, mais umas duas estradas paralelas e poucas travessas entre grandes propriedades, né? A região de Santa Luzia, você tem uma estrada geral que faz uma ferradura, digamos assim, passa pelo Capão do Cedro, Capão Alto, Santa Luzia, volta por Sede Argenta, e você tem inúmeras travessas, né? Então, diversas dessas travessas nós não tínhamos conseguido chegar ainda. Nós estávamos já programando para fazer as manutenções logo em seguida, e daí chegou essa chuvarada. Então, esses pontos, eles são pontos bastante precários, né? Tem muitos pontos que próprios caminhões de leite, né? Aquela região ela também tem uma grande quantidade de propriedades que trabalham com leite, né? Os próprios caminhões nos mandam as mensagens apontando, né? A gente até tem uma relação boa com os motoristas, né? Aqueles apontos locais onde tem essas necessidades e a gente já vai mapeando para tentar logo em seguida dar um suporte para não paralisar esse serviço essencial, né? Eu digo serviço essencial, acredito que todos os serviços são essenciais, né? Mas você pega, por exemplo, o transporte escolar e o caminhão do leite, são as nossas principais dificuldades, porque ele chova ou faça sol, ele tem que ir até a propriedade, né? Então, a grande maioria dos nossos problemas são relacionados a isso.
Mas, e a maioria, sim, secretário, o senhor entende que as condições da estrada, no geral, estão numa média, tá muito ruim depois da chuva?
Não, no geral elas estão numa média, né? No geral elas estão numa média, só que lógico, tem pontos bastante precários. Eu falei Santa Luzia, mas eu posso pegar, tem pontos ali entre Clemente Argolo e San Joaquim, tem dois pontos ali terríveis, né? Que praticamente não tem trânsito. Ali eu até vou justificar, em outros lugares eu não vou justificar, é uma questão de a gente não ter conseguido ainda chegar no local. Nesse ponto aqui, próximo a Clemente Argolo e San Joaquim, nós estivemos por duas vezes e não conseguimos cascalho com o pessoal, né? Então nós tivemos uma grande dificuldade de conseguir cascalho ali. Depois, posteriormente, tivemos um indicativo que numa próxima oportunidade nós vamos conseguir o cascalho, nós vamos tentar uma terceira vez. Mas tem esse ponto que está bastante precário, né? Então nós já vamos logo em seguida, provavelmente logo que limpar o tempo, a gente vai nessa região também de San Joaquim. Nós temos as equipes bem divididas, né? Temos uma equipe que vai em Santa Luzia, vai atender esse pessoal, temos uma equipe que vai em San Joaquim, temos uma equipe que está no Quebra-Dente e temos outra equipe que está lá na Fátima, Quinto Distrito. Então, a gente tentou dividir. Eu não gosto muito, para falar a verdade, eu gosto de concentrar mais as equipes, né, para você conseguir ter um rendimento um pouco maior. Mas quando chega uma situação que nem essa, que são...
Emergencial, né?
Que é geral, né? Uhum. A gente acaba tendo que dividir e tentar atacar da forma que dá, né? E fazer, principalmente, a gente não vai conseguir num primeiro momento fazer estradas inteiras, né? Nós vamos ter que tentar atacar por pontos, né? Esses pontos mais localizados, onde estão interferindo nas estradas, né? Mas eu vejo que, de uma maneira geral, nós tivemos algumas ações... tanto agora nessas últimas chuvaradas como um pouco antes também, que elas beneficiaram um pouco, elas acabaram
amenizaram,
né? Nós tivemos logo no final do mês de agosto, quando começou as chuvaradas e já tinha previsão de serem intensas, né, no mês de setembro, nós largamos as redes escavadeiras para fazer limpeza de bueiro, para abrir desaguadores. Outra forma que também nós achamos de amenizar as patrolas, mesmo em dia de chuva, nós largamos ela só para fazer a limpeza da sarjeta, né, das estradas, então ela acabou direcionando a água em diversos pontos. Só que, logicamente, quando vem uma chuva com uma quantidade tão grande, as próprias valetas elas não vencem, né? Então acaba saturando a valeta e a água correndo para a estrada, né?
Certo. Secretário, vamos fazer um intervalo aqui, e aí a gente precisa fazer um intervalo comercial, e depois a gente volta para falar ainda sobre esses transtornos relacionados à chuva. Nós falamos agora aqui nesse primeiro bloco do interior, e tem também algumas demandas que aparecem aqui da região central da cidade. Nós vamos falar delas em instantes também. Agora são 11 horas e 20 minutos. Hoje, vice-prefeito Éder Piardi aqui conosco no estúdio, 11 e 19. Hoje recebendo o vice-prefeito e secretário de obras de Lagoa Vermelha, Éder Piardi, para falar sobre o trabalho depois dessa chuvarada que caiu sobre Lagoa Vermelha, principalmente ontem. É claro que a chuva continua, mas ontem foi segunda-feira, os estragos foram piores. Falamos rapidamente do interior aqui, secretário, no bloco passado, e agora eu quero falar da Rua Tiradentes, que essa aí dá para chamar assim de clássica, né? Os alagamentos lá. Há um tempo atrás chovia, já alagava, entrava água na casa dos moradores. Ontem eu e o Juliano fomos para lá e aí o pessoal estava de novo bem aflito porque a água já estava subindo bastante. Parece que não subiu tanto quanto das outras vezes. Eu quero saber do senhor sobre o trabalho lá, se tem solução, porque há um tempo atrás a prefeitura tinha anunciado, né, melhorias naquela rua e voltou a alagar agora.
Sim, Ricardo. Na Rua Tiradentes ela é um problema crônico já. Os moradores do local eles já têm ciência disso, não é um problema simples, não é um problema rápido de ser resolvido. Quando nós conversamos ano passado ainda sobre isso, foi falado sobre a necessidade de um projeto bem grande, sabe? Um projeto bem amplo. Se eu não estou enganado, foi a finalização do projeto beira os 9 milhões de reais para resolver, né? Então,
o problema ali é porque tem bueiro captando água de outras regiões que leva para lá. O que, que é que acontece que enche tão rápido ali?
A Rua Tiradentes ela é como se fosse o fundo de uma bacia. Então, todas as bordas da bacia ela acabam naquele fundo ali, tá? E os bueiros existentes, eles foram feitos há muitos anos atrás, antes de ter todas essas casas ao redor, antes de ter todas essas construções, e a capacidade dele era insuficiente, só que daí depois foi fechado em roda de casa e não teve mais para onde passar uma nova tubulação de bueiros. Então, como eu estava falando, o projeto é um projeto bastante complexo, bastante grande, requer bastante tempo, né, para você buscar recursos, buscar uma forma de resolver totalmente o problema. Ao mesmo tempo que aconteceu isso, eu conversei naquela ocasião sobre diversas melhorias que eu iria fazer junto à Secretaria de Obras para... Eu falei eu iria fazer, né, mas quem faz é o
secretário,
quem faz é os funcionários, né, mas enfim, que nós iríamos fazer para amenizar, né, a situação. E foi isso que nós fizemos. Ao longo do tempo, nós fizemos 5 intervenções, se eu não estou enganado, foi 5, né? Uma no Alto Pedregal, 2, 3 na Avenida Circular e mais uma ali na Borges de Medeiros, né? Todos os pontos que nós conseguimos desviar o fluxo de água, nós fizemos para desviar. Eu acredito que ele teve uma, digamos assim, ele deu uma melhorada, eu até citei em outras entrevistas sobre isso, ele deu uma melhorada, né? Diminuiu a quantidade de acúmulo de água na região, mas ele não resolveu o problema. Então, em chuvas que normalmente alagavam, mas eram chuvas menores, hoje não alaga mais. Mas em chuvas grandes, como essa de ontem, como de agora, se eu não estou enganado, subiu um pouquinho também esses dias ali, ele infelizmente ainda tem esse transtorno, ainda nós temos que ir em busca de uma solução, que daí ela é maior, né? Como eu citei, não é uma solução rápida, não é uma solução fácil, é uma solução bem maior, né? Que a gente tem que buscar agora para conseguir contornar esse problema 100%.
Prefeito, quem teve a casa invadida pela água fica num sentimento muito complicado. O senhor deve saber, né, que não, provavelmente não passou por isso, mas deve ser uma coisa horrível você ver água entrando. E a Rádio Cacique publicou alguns vídeos na internet e um dos comentários era: olha, eu vou pedir indenização para a prefeitura porque não pode acontecer uma coisa dessas.
Sim.
O cidadão, ele tem o direito, a prefeitura pode, de alguma maneira, também auxiliar quem perdeu alguma coisa? Como é que fica o papel do poder público quando a casa do cidadão é invadida pela água?
Eu não sei até que ponto existe essa questão do direito de ter ressarcimento. Isso é uma parte mais jurídica, eu não tenho total conhecimento. Mas vou te dar um exemplo. Tu até citou sobre a água, se eu nunca passei por isso, né? Existem diversos pontos de alagamento ou digamos assim, de drenagem insuficiente dentro do município, tá? Um dos principais pontos é aqui próximo ao mercado Cirino. Ela passa embaixo da casa dos meus pais, tá? 10 anos atrás, quando foi tiveram que abrir aquela tubulação, existiu uma grande danificação na casa, na estrutura da residência, porque o único ponto que passa a tubulação é por baixo da casa dos meus pais, e meu pai então autorizou a abrir essa canalização pelo terreno. Posteriormente foi construído, dali um tempo novamente danificou a tubulação, né? E hoje nós estamos com um problema no mesmo lugar. A tubulação, ela passa por aquele mesmo ponto e ela estourou embaixo de alguns pavilhões que tem numa rua atrás, né? Então é outro ponto de conflito, que inclusive teve transtorno na própria casa lá também, nós passamos por isso, né? Mas infelizmente essas residências que estão no fundo ou estão no único lugar que passa a tubulação, seguidamente ela vai ter algum transtorno. Não adianta nós falar que não, a cidade cresce. Vamos pensar assim, a grande maioria desses problemas de alagamento, e não foram poucos, né? Ontem eu vi alagamento no bairro Oliveira, no bairro Boa Vista, no bairro Medianeira, na Tiradentes. A grande maioria desses pontos não existiam 15 anos atrás. Só que 15 anos atrás tinha uma grande quantidade de ruas de chão, que hoje praticamente foram asfaltadas ou foi feito calçamento. Tinha uma grande quantidade de terrenos baldios, que hoje estão praticamente todos construídos. Se você for olhar no centro da cidade, onde existia um terreno baldio, hoje existe um prédio. Ali tem 30, 40 famílias residindo. E isso gera água, né? E não tem mais a capacidade de infiltração. Então a cidade, ao mesmo tempo que ela cresce e se moderniza nesse ponto, ela acaba tendo todas essas dificuldades que todas as cidades têm. Principalmente com questão de drenagem, com questão de esgotamento sanitário, que certamente vai prejudicar. Então, eu sei que a intenção da reportagem hoje não é essa, mas já fica, né, uma sugestão. As pessoas que forem construir, que forem fazer uma nova residência, elas têm que cuidar muito bem aonde que é o terreno que elas vão construir e não deixar embaixada. Né? Não deixar embaixado, se precisar fazer um aterramento, fazer um aterramento, tubulações de esgoto, pensar onde é que ela vai sair, porque às vezes a pessoa nem pensa, compra um terreno, faz a casa, futuramente as coisas se desenvolvem e acaba entrando água, né? Uhum. E é o que nós notamos. Eu tenho pontos no bairro Oliveira, ontem o pessoal nos solicitou, a gente vai dar o suporte necessário, né, para tentar melhorar, bairro Medianeira também. De todos esses, alguns são bem mais complexos, né? A Tiradentes talvez seja o mais complexo de todos, mas nós temos aqui no bairro Rodrigues.
Recebemos até aqui uma imagem do ouvinte mostrando a casa ilhada ali, alagou bastante.
Em 2021 teve pessoas que a água chegou quase a chegar na coberta da casa, então foi muita água, né? Ali também é um problema bastante complexo, ela requer... ontem até eu estava conversando com o proprietário do prédio ali, o André Bassani, né? O edifício Cremona, uhum, né? Que voltou água nas garagens, né? Ali, pelo que eu notei da situação, a tubulação é insuficiente. A tubulação é insuficiente. A tubulação que passa por baixo da BR também, eu acredito que ela está, digamos assim, no limite. Ela trabalha no limite, né? Então, é uma solução que é mais viável, digamos assim, do que a rua Tiradentes, mas não é simples, é uma solução bem, bem complexa. Tem que duplicar a tubulação, tem que passar por baixo da BR. E isso a gente já vem buscando há algum tempo, já está sendo... Da rua Tiradentes já me passaram o projeto. Dessa, debaixo da BR, se eu não estou enganado, também já está pronto o projeto. Mas é uma obra bem mais complexa.
É, a gente não tem muito tempo, secretário, e eu queria abordar mais um ponto só com o senhor, que é a respeito do trabalho durante a chuvarada. Eu li alguns comentários também nas redes sociais de que tombeiras da prefeitura passavam pela rua alagada, piorando ainda mais a situação de quem está próximo, né? E aí a água, claro, né, com a passagem do carro, faz aquela onda e vai para dentro da casa. Teve um trabalho também na hora para tentar desobstruir bueiro? Algo foi feito durante a chuvarada para tentar escoar essa água de alguma maneira?
Sabe o que acontece? A rua Tiradentes, ela gera até uma curiosidade, né? A gente faz as obras ao redor e os próprios funcionários, eles ficam curiosos para saber se funcionou, sabe? Se deu certo, se está acontecendo, se está pior, se está melhor, sabe? Ontem, quando teve essa ligação, falando que tinha funcionários da prefeitura ou tinha pessoas andando lá, eu fui em cima do pessoal para saber quem que estava fazendo isso, né? O pessoal me negou que tenha passado tombeira, né? Até os moradores falaram que passou a tombeira, passou a Kombi, né? Tombeira eles me negaram, eles me falaram que da prefeitura não passou tombeira. A Kombi realmente, ele falou que passou por dentro, que não imaginou que ia causar aquele transtorno, me pediu desculpa, eu dei até uma advertência, digamos assim, que não deve ocorrer isso, que a pessoa já está com problema na sua residência por causa da água que subiu. Daí ainda vem um carro ou um caminhão. Eu lembro que na outra oportunidade, em 2021, passou o caminhão do lixo, até derrubou muros, né? Então, foi uma situação que aconteceu, né? Eu não estava sabendo, né? Depois eu fiquei sabendo. Peço desculpa aos moradores que porventura tiveram algum dano lá. A gente já está tomando as providências, já foi cobrado das pessoas que passaram lá para isso não ocorrer novamente, né? Mas é um transtorno que não deveria ter acontecido. Realmente, uma equipe passou pelo local, foi verificar se tinha como ajudar de alguma forma, e daí, no fim das contas, acabou passando por dentro e os moradores não gostaram, né, porque falaram que acabou ocasionando algumas ondas, né? Então, não vamos justificar como correto isso. Foi errado, já foi cobrado dos responsáveis e tomara que isso não se aconteça novamente, né?
Pode concluir.
Só para concluir, sobre as demais situações de alagamento dentro do município, nós estamos cadastrando todas elas para assim que possível a gente resolver. Não é um serviço que a gente consiga resolver de uma hora para outra, né? Porque você veja bem, depois de todas essas chuvas, a minha mesa lá, ela tem mais de 30, 40 pedidos, né? Então a gente vai começar pelo primeiro, mas talvez o último demore um pouquinho mais, né? Então, às vezes as pessoas ficam ansiosas. Uhum. Ah, parou a chuva, o pessoal já vem. Nós temos bastante coisa. A gente não está querendo ser insensível de dizer que vai demorar, mas a gente vai iniciar o trabalho realizando tudo que for necessário para ajudar todo mundo, né?
Tá certo.
Talvez algumas acabe demorando mais do que a gente gostaria, mas podem ter certeza que nós não vamos parar de trabalhar. Nós vamos trabalhar para amenizar todas essas situações.
Obrigado, vice-prefeito. Até a próxima.
Eu que agradeço, Ricardo, e fico sempre à disposição.
Nós recebemos muitas mensagens. É um assunto bem complexo que a gente não consegue abordar, né, nesses 20 e poucos minutos de entrevista, mas algumas das mensagens eu vou passar aqui para o secretário, o vice-prefeito também dar uma olhada. Também tem contribuição aqui falando do pessoal lá que no bairro Rodrigues a tubulação não é suficiente, o problema é dentro da tubulação do município. O pessoal também contribuiu aqui pelo WhatsApp. Enfim, são várias mensagens.